DW. Jornal da Noite.
Segunda-feira, dia 29 de julho de 2019, saúda-vos António Cascais. Temas em destaque neste Jornal da Noite. Em Moçambique, o Parlamento aprovou a lei da amnistia para guerrilheiros da RENAMO. A proposta é do próprio chefe de Estado, Filipe Nyusi.
Só podemos desenvolver este país sabendo que todos somos um único povo e também perdoando outra pessoa, tolerando, compreendendo, etc. Cada um tem a ideia dele.
Mais temas. Em Angola, Luanda continua a ser o principal destino da juventude das províncias, apesar das tentativas de fomentar o interior do país. E vamos ainda falar dos refugiados que deixam a Líbia e a Tunísia rumo à Itália e cujo número tem vindo a aumentar nas últimas semanas. E vamos diretamente a Moçambique, onde o Parlamento aprovou esta segunda-feira, por consenso, uma lei da amnistia no âmbito dos esforços para o estabelecimento de uma paz definitiva para o país. O objetivo, ou seja, o projeto de lei, submetido pelo chefe de Estado, destina-se a afastar a responsabilidade criminal pelos atos praticados durante a crise político-militar no país. Lionel Matias.
O presidente Filipe Nyusi comentou esta segunda-feira, num comício popular em Macossa, província central de Manica, a aprovação da lei da amnistia pelo Parlamento.
Nós, moçambicanos, só podemos desenvolver este país sabendo que todos somos um único povo e também perdoando outra pessoa, tolerando, compreendendo, etc. Cada um tem a ideia dele.
O chefe de Estado destacou o fato do Parlamento ter aprovado a lei de forma célere.
As três bancadas viram que moçambicanos não podem viver com ódio, com inveja. Vamos esquecer o que passou. Com perdão que há para todos nós. Ninguém está a dizer só perdoar pessoas que eram da RENAMO. Se existem outras pessoas que não eram da RENAMO que fizeram esse crime, é amnistia para todos.
Nyusi disse que conversou este domingo com o líder da RENAMO, Suf Mamada, tendo aprofundado aspectos relacionados com o processo de paz. Indicou que estava previsto para esta segunda-feira o início do registro das forças residuais da RENAMO para posterior desarmamento. O projeto de lei da amnistia foi apresentado no Parlamento pelo Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Joaquim Veríssimo explicou que esta lei tem como objetivo a consolidação de uma paz efetiva, condição primária para uma convivência sã entre os moçambicanos, a estabilidade política, o desenvolvimento económico harmonioso e a importância da equidade social. Ao abrigo deste instrumento legal, serão amnistiados os cidadãos que tenham cometido crimes no contexto das hostilidades militares no período compreendido entre agosto de 2014 e 24 de dezembro de 2016, quando foi declarada a cessação das hostilidades político-militares, indicou o governante.
Crimes contra a segurança do Estado, crimes militares e conexos, crimes contra a segurança exterior e interior do Estado, crimes contra a ordem e segurança públicas e crimes cometidos contra as pessoas e contra a propriedade no âmbito das hostilidades militares ou conexas.
Ali resulta dos entendimentos alcançados há cerca de um ano entre o governo e a RENAMO, que prevêem o desarmamento, desmobilização e reintegração das forças residuais do maior partido da oposição e visa permitir a realização das eleições gerais e provinciais deste ano num clima de paz, defendeu o governante.
Mostrou-se necessário para a promoção da estabilidade política, garantia da paz efetiva e duradoura, bem como assegurar a confiança mútua entre as partes e a reconciliação nacional, propor a aprovação de uma lei de amnistia.
O debate do projeto de lei de amnistia no Parlamento foi marcado por consensos quanto à pertinência da aprovação do documento. Sérgio Pantier é deputado da Frelimo.
A lei da amnistia cria as bases necessárias para a assinatura de um acordo de cessação definitiva das hostilidades militares com vista ao alcance de uma paz definitiva e duradoura.
De igual modo, o deputado da RENAMO, Ezequiel Gus, defendeu que...
Dada a pertinência que este instrumento representa, considero a presente proposta ser oportuna, pelo que recomendo a todos os deputados meus pares para uma apreciação positiva.
Para o deputado Armando Artur, do MDM...
Quando o legislador constitucional, que é todo o povo moçambicano, previu a concessão da amnistia, fê-lo pensando na fragilidade humana, na precariedade da existência e, acima de tudo, na primazia do interesse nacional sobre todas as coisas.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
E queremos saber dos usuários e ouvintes a seguinte resposta, à seguinte pergunta. A lei da amnistia, aprovada hoje pelo Parlamento moçambicano, constitui um ato de generosidade por parte do presidente Filipe Nyusi? Guilherme Correia da Silva juntou-se a nós aqui no estúdio. Boa noite. Já recebemos as primeiras reações dos nossos usuários e ouvintes à nossa pergunta do dia no Facebook, certo?
Já recebemos, boa noite, muitos comentários. De facto, Manuel Simato Maquice, na província central de Manica, diz que sim, a lei de amnistia é bem-vinda, atendendo e considerando que o conflito armado entre o governo e a RENAMO criou mágoas de ambos os lados. Deste modo, passamos para uma nova etapa. Somos irmãos. Paz, harmonia e reconciliação, escreve Manuel Simato Maquice, um ouvinte no WhatsApp que não se identifica. Diz que, sem dúvida, o presidente tem feito de tudo para termos uma paz efetiva e definitiva e já fez imensas cedências pelo bem do povo. Elias de Maputo comenta que este é um gesto mesmo da verdadeira generosidade. Jesus Cristo perdoou também os que o crucificaram, tudo pela paz e bem-estar de todos. É o que escreve Elias a partir de Maputo. Nós trazemos mais comentários mais à frente.
E se quiser enviar o seu comentário, força!
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração do braço armado da RENAMO arrancou hoje na Serra da Gorongosa, um momento que o líder do partido assinalou como histórico e de grande simbolismo. O início da operação, em Sajungira, província de Sofala, foi testemunhado pelo líder da RENAMO, Ossuf Momad, peritos militares internacionais, jornalistas, além de membros do governo moçambicano integrados na Comissão dos Assuntos Militares. Ainda em Moçambique, cerca de 9 mil camponeses abandonaram perto de 13 mil hectares de terra para cultivo em Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, devido à violência armada naquela região, anunciaram hoje as autoridades locais. Ainda em Moçambique, soube-se hoje que o governo da Índia ofereceu duas lanchas rápidas de patrulha marítima à Marinha de Guerra de Moçambique para consolidar a vigilância costeira do país africano, disse fonte oficial. Na Guiné-Bissau, o programa da visita de mais de uma missão da CDAO terminou hoje, mas ninguém da Organização da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, nem da parte do governo ou da presidência guineense, falou à imprensa. Também não houve comunicado final. Os membros da missão pretendiam inteirar-se sobre o programa do novo governo, assim como sobre o processo de preparação das presidenciais previstas para 24 de novembro. E ainda na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça anunciou que os candidatos independentes às presidenciais têm até ao dia 25 de setembro para depositarem os seus dossiês exigidos por lei.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Luanda, que continua a ser um chamariz para os jovens que vivem no interior de Angola. Muitos jovens veem a capital como o único local onde podem trabalhar e concretizar os seus sonhos. A reportagem é do correspondente da DW no AMBO, José Adalberto.
Luanda continua a ser um eldorado para muitos jovens angolanos que vivem no interior do país. Rolando Luácio, motorista a morar no Uambo, diz que já pensou em mudar-se para a capital, porque há muito mais oportunidades.
Aqui no Uambo não há emprego. E em Luanda tem mais empresas. Se fosse em Luanda, em poucos dias consegue-se emprego. Ou fazer táxi.
André Paixão, um agricultor que trocou o campo pelo mototáxi, também conta que já lhe passou pela cabeça rumar para Luanda em busca de melhores oportunidades. Jovate já fez contas ao que poderia ganhar se fosse para lá.
A dinâmica da capital é diferente do interior. Lá encontramos mais oportunidade que aqui. Uma vez que o preço de lá é diferente do aqui. Aqui o normal é 100, lá é 150.
Depois da conquista da paz em 2002, bolsaram-se vários projetos econômicos e sociais para descongestionar a capital, que durante o conflito armado recebeu refugiados oriundos de todo o país. Mas 17 anos depois, o interior continua a não atrair quem está em Luanda. E quem ficou lá olha para a capital como solução para a sua realização académica e profissional, por ser dos poucos locais onde há mais oportunidades para todos. Para quem quer fazer teatro, televisão ou cinema, por exemplo, Luanda é o local para estar, segundo o jovem ator Hermenegildo Magalhães.
Se te vês em Luanda, tens mais oportunidades de sobressair, não é? Do que em outras paragens do país, porque lá há mais oportunidades, não é? Uma outra vez vão realizando filmes, outros tipos de evento, e tem mais cadeias televisivas e rádio, enfim.
Ouvido pela DW, o especialista em políticas públicas, David Quesadilla, considera preocupante o êxodo dos jovens para as grandes cidades, sobretudo para Luanda. Estima-se que a população da capital cresce duas vezes mais do que no resto do país. Atualmente vivem em Luanda cerca de 7 milhões de pessoas. O académico David Quesadilla salienta que a culpa é sobretudo do fracasso das políticas públicas nos domínios económicos e sociais, logo após o fim do conflito armado.
Nós tivemos uma governação centralizada, ou seja, todas as decisões dependiam de Luanda. Quer dizer que foi visto como Luanda o país.
Para inverter o cenário atual, Quesadilla defende a institucionalização das autarquias locais em todos os municípios para se evitar maiores assimetrias.
Todas as ações para o país devem beneficiar toda a população. Você não pode excluir, porque o cidadão está igual perante a lei, perante os deveres, direitos e oportunidades.
O presidente angolano João Lourenço referiu no mês passado que combater o êxodo rural é um grande desafio para o país. DW, José Adalberto.
DW, Jornal da Noite. O número de refugiados que deixam a Líbia e a Tunísia rumo à Itália voltou a aumentar nas últimas semanas. Só nos últimos dias desembarcaram na costa italiana quase 150 pessoas. Reportagem de Jörg Zeiselbeck, adaptada por Madalena Sampaio.
Barnabás está cansado. À porta de um bar em Roma, bebe a sua última Coca-Cola em Itália. Daqui, seguirá diretamente para o aeroporto para regressar à Nigéria. Quase todos os dias há pessoas a entrar em barcos no norte de África para tentar chegar à Europa, tal como Barnabás fez há 3 anos. Agora, o jovem de 22 anos quer voltar. Está desiludido com a Europa.
Esperava ter uma vida boa aqui, poder trabalhar e ajudar a minha mãe. Mas aqui, os migrantes não têm uma boa vida. O que esperava é diferente do que encontrei.
Barnabás viajou pelo continente africano e vários amigos morreram na travessia do deserto. Passou meses na Líbia antes de arriscar a vida no Mediterrâneo. Acabou por ser resgatado pela guarda costeira italiana. O jovem cabeleireiro diz ter investido 1.600 euros no voo para a Europa, a terra prometida. No entanto, o seu pedido de asilo foi rejeitado, como acontece à maioria dos nigerianos.
Quero voltar porque aqui em Itália não há trabalho, não tenho os documentos necessários. Estou cansado. Aqui cheguei a pedir dinheiro nas ruas. Quando estava no meu país, nunca pedi dinheiro.
Tal como Barnabás, também Precious veio da Nigéria de barco pelo Mediterrâneo até chegar à Itália. E também ele quer voltar para casa depois de 3 anos na Europa.
Não podia trabalhar. Se tivesse ficado na Nigéria, podia ter terminado os estudos na universidade. Estou feliz por voltar agora para começar de novo.
Os nigerianos Barnabás e Precious são dois dos primeiros migrantes a beneficiar de um novo projeto do Conselho Italiano de Refugiados. A Nigéria é o país de onde tem chegado a maioria dos migrantes. O programa de regresso voluntário prevê uma ajuda inicial para quem pretende regressar ao trabalho no país de origem. Barnabás quer voltar a ser cabeleireiro.
Quando regressar à Nigéria, voltarei a ter a minha antiga profissão e terei a oportunidade de ter a minha própria loja.
Precious vai começar um negócio de venda de roupas e cosméticos. Como todos os integrantes no projeto, receberá uma ajuda de 2 mil euros, mas não em dinheiro. A organização parceira na Nigéria que vai comprar uma loja e os primeiros bens com esse dinheiro para que Precious possa começar imediatamente a trabalhar quando regressar. Elisabetta Tucinardi, do Conselho Italiano de Refugiados, vai todas as semanas à embaixada tratar dos procedimentos necessários.
Vimos cá com 3 ou 4 imigrantes e normalmente recebemos um documento de viagem de emergência no espaço de 2 horas para que eles possam viajar no próprio dia.
Na hora da despedida, o jovem Precious deixa uma mensagem aos compatriotas nigerianos que estão a pensar partir para a Europa.
Toda a gente acha que vai ter uma vida melhor e mais fácil, dinheiro e tudo mais, mas não conhecem a realidade. O meu conselho é, não venham para cá.
Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
DW, notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Sudão, onde 5 manifestantes, incluindo 4 estudantes, foram mortos hoje durante uma concentração na cidade de Al Obeid, no centro do país, segundo um comitê de médicos próximo do movimento de contestação sudanês. No Sudão do Sul, a troika composta por Estados Unidos da América, Reino Unido e Noruega advertiu hoje que o tempo para a aplicação do acordo de paz no Sudão do Sul está a ficar escasso e que a formação de um novo governo pode estar em risco. Na Alemanha, uma criança de 8 anos morreu após ter sido lançada por um homem nos trilhos da estação central de comboios de Frankfurt e atropelada por uma composição que circulava no momento do incidente, informou nesta segunda-feira a polícia local. Ainda não há informações sobre os motivos que levaram o suspeito, um eritreu de 40 anos, que foi detido por populares a empurrar a criança. E na Etiópia foram plantadas hoje mais de 220 mil milhões de árvores, uma iniciativa para combater a deflorestação do país e que, segundo as autoridades locais, estabelece um recorde mundial. De acordo com as agências noticiosas, a iniciativa partiu do primeiro-ministro Abiy Ahmed e visa ajudar a restaurar a paisagem do país.
DW, Espaço do Ouvinte.
A pergunta do dia era sobre a lei da amnistia, aprovada hoje pelo Parlamento moçambicano, e perguntávamos se esta aprovação desta lei é um ato de generosidade do presidente Filipe Nyusi. Eis algumas reações dos nossos usuários. Guilherme.
Dito de Maputo diz que se trata de um gesto de louvar por tudo ser feito em nome da paz. Já Mateus, a partir da província de Sofala, diz que não é amor, é questão de falsidade e pergunta que paz com uma parte de Moçambique em guerra. É a pergunta deste nosso seguidor. Arlindo Nhantumbo comenta que é uma lei que passa por cima toda a crueldade cometida pelas partes. As investigações pertinentes também passam a ser soterradas. É a pergunta que deixou este ouvinte, que escreve ainda que haja amnistia, mas importaria haver um recesso sobre o que de facto aconteceu, uma espécie de comissão da verdade. Não é sustentável uma impunidade permanente a crimes de guerra, comenta Arlindo Nhantumbo. Hilário, da cidade da Beira, Moçambique, escreve no WhatsApp que pensa que, fora de representar um ato de generosidade e amor pela paz, a lei da amnistia faz parte dos consensos entre a RENAMO e o governo. Amado Buarugás, de Bissau, escreve no Facebook que este ato é louvável, tendo em conta esta iniciativa do presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, de fazer aproximar as partes em conflito. Mas este ouvinte pensa que esta iniciativa do presidente moçambicano e dos seus compatriotas devia ser muito mais e até que este trabalho devia ter sido mais cedo, comenta Amadou Buarugás. Saliu Sanhá Kandé diz que se trata de um ato de coragem e bondade pelo povo moçambicano. O diálogo é muito importante nesse momento e é bom que as duas forças se unam para o bem do povo, escreve Sálio Sanhá Kandé. E por fim, Sérgio Mawalele comenta que o presidente representa todos os moçambicanos, mesmo aqueles que não estão de acordo com ele. Segundo este seguidor, a amnistia vai trazer um bem maior para o país e devolve a esperança a muitos que desesperam por uma paz perene. O presidente está a fazer o que deve ser feito para garantir a paz e há que reconhecer isso. Não é preciso gostar dele, deve-se apreciar o trabalho feito, que é bom,
escreve Sérgio Mawalele.
Obrigado a todos. É com os comentários dos nossos ouvintes que damos por encerrada mais uma emissão da DW África, emissão de segunda-feira, dia 29 de junho. A continuação de uma boa noite de segunda-feira, deseja António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.